Presidente Figueiró, primeiríssimo lugar, senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, eu queria comunicar que hoje eu tive a satisfação de participar de solenidade no Palácio do Planalto com a presidente Dilma, que transformou as rádios AM em FMs. E aproveitando a oportunidade, eu quero celebrar também, como muitos senadores já o fizeram aqui dessa tribuna, o Dia do Radialista Brasileiro. Senhor presidente, desde a posse da nova mesa diretora, o Senado Federal, na tentativa de se modernizar e se adequar à austeridade que os novos tempos exigem, adotou um programa de racionalização. As medidas adotadas na redução de gastos com pessoal, custeio e investimentos importam, senhor presidente e senhores senadores, em uma economia superior a 300 milhões de reais no biênio 2013-2014. Só para a compreensão de todos do orçamento do Senado Federal, 82% do orçamento são consumidos com pessoal, 14% com custeio e apenas 2% com investimentos. Para demonstrar que não somos perdulários, que o Senado não é irresponsável, basta ver que até setembro deste ano utilizamos apenas 67% do nosso orçamento anual. Só para se ter uma ideia, senhor presidente e senhores senadores, do êxito do programa de racionalização, sem prejuízo do funcionamento da casa, entre fevereiro e setembro já tínhamos ultrapassado a meta e alcançado uma economia de 159,4 milhões de reais. Reitero, portanto, o que disse aqui no início da gestão dessa mesa diretora, que é sim possível fazer mais com menos. Os números do Senado são públicos e constam do relatório administrativo, que é detalhado e que está disponível a todos os cidadãos a qualquer momento no portal da transparência. Não se trata, senhor presidente e senhores senadores, portanto, de propaganda, marketing político-administrativo, são medidas reais em vigor, verificáveis por quem quer que seja. Senhoras e senhores senadores, relevem que eu rememore aqui em poucos minutos as principais providências para que elas não sejam embaçadas pela análise seletiva de alguns. Entre as primeiras ações, foram eliminados o 14º e o 15º salários dos parlamentares através do Decreto Legislativo 210 deste ano. Uma economia, só a economia com a eliminação do 14º e do 15º salários, de 4,3 milhões. Entre os gabinetes parlamentares, lideranças, membros da mesa e na administração da casa, foram extintas 613 funções comissionadas, o que corresponde a cerca de 30% do quantitativo total. Só o corte das funções comissionadas, senhor presidente, gerou uma economia de 6,5 milhões. Ainda na esfera dos gastos federais, implementamos também a jornada corrida de 7 horas. 50 mil horas foram com essa medida adicionadas à jornada anual, evitando novas contratações, o que implicará uma economia substancial no biênio. A ampliação da jornada de trabalho acarretou até aqui, até o mês de setembro, uma economia de 41,7 milhões de reais. Promovemos também a extinção ou fusão de estruturas administrativas como Interleges, Unileges e ILB, e cancelamos ou reduzimos os valores de contratos com terceirização de mão de obra. 7 contratos, como todos acompanharam, sofreram redução de gastos. Outros 2 contratos de terceirização foram completamente extintos. Continuaremos, senhor presidente, esse é o nosso compromisso, fazendo essa redução. No total, ocorreu a redução de 25% do valor dos contratos pelo Senado Federal, uma economia de 4,2 milhões. Os contratos emergenciais, como todos acompanharam também, foram proibidos e os gastos com material de consumo foram reduzidos em 4,4 milhões. No intuito de eliminar privilégios, os profissionais do Serviço Médico do Senado Federal passaram a atender toda a população do Distrito Federal e o mesmo, senhor presidente, ocorre com os equipamentos hospitalares. Foram doados 300 equipamentos e mais de 6 mil medicamentos. Em contrapartida, recebemos profissionais da área de informática, gestão pública e manutenção predial. A economia já é, até aqui, de 1,8 milhão. Na gráfica do Senado, senhor presidente, houve uma expressiva redução dos impressos e também foi suspensa a distribuição de kits de informática às câmaras municipais, que implicou em uma economia de 6,8 milhões de reais. O contingenciamento de atas de registro de preço gerou uma economia de 13,4 milhões. De outro lado, o fim do contrato do clipping de notícias, por exemplo, resultou numa economia de 1,5 milhão e conseguimos ainda uma economia de outro 1,1 milhão na redução de gastos com passagens e diárias que devem continuar sendo mais e mais reduzidas. As nomeações foram proibidas durante o ano de 2013 e mais de 160 cargos foram bloqueados, bem como foi estabelecido um prazo de 2 anos para os cargos de diretor de compras e contratações e também para a diretoria de controle interno. Recentemente, senhor presidente, mesmo dispondo de prazo até o trânsito em julgado, o Senado se comprometeu a cumprir imediatamente o acórdão do Tribunal de Contas da União determinando o cumprimento do teto salarial, medida que implica em uma economia de 1,3 milhão ano. É sempre bom repetir, em nome da memória e da justiça, o Senado pediu a auditoria de sua folha de pagamento. Foi o Senado que pediu, senador Aloísio, ao Tribunal de Contas a auditoria de sua folha de pagamento. Auditoria que resultou no acórdão deste ano. A mesa diretora aprovou ainda a fixação de uma taxa de ocupação dos imóveis ocupados por não senadores e que serão retomados de acordo com o calendário que esses ocupantes apresentaram. As reuniões de comissões compostas por não parlamentares são feitas exclusivamente em Brasília e os ramais foram limitados para fazer ligações de DDD, DDI e celulares. Também foi extinta a lotação de servidores no antigo Senadinho do Rio de Janeiro. Agora, respeitando, senhor presidente, senhores senadores, o sagrado direito à crítica, não é possível comparar desiguais ou embaçar a realidade recorrendo a análises pontuais ou seletivas. O Senado possui, como todos sabem, 2.991 servidores efetivos e 3.241 funcionários comissionados, que, a despeito do que pretendem fazer crer, trabalha tanto quanto os demais servidores. O relevante, sob a égide da economicidade no serviço público, é o custo desses servidores. Permitam-me explicitar, já que a simples relação entre a quantidade de servidores efetivos ou comissionados não guarda nenhuma relação com a economia que estamos efetivamente implementando. Os 2.291 servidores efetivos, custaram entre janeiro a setembro 1,8 bilhão, 88% dos gastos. Já os 3.241 comissionados, 258,3 milhões de reais. Para os cofres públicos, para o bolso daqueles que pagam os impostos, o custo entre um e outro é 7 vezes menor. Outra realidade, senhor presidente e senhores senadores, não houve aumento de gastos com comissionados. Pelo contrário, houve redução, porque nós cortamos perto de 250 comissionados. E só para lembrar, uma das medidas da mesa diretora foi limitar o desmembramento de cargos comissionados ao máximo de 55 com a mesma verba. O limite anterior era de 75. Dos 3.241 comissionados, 292 têm vínculo com a administração pública. Sem estes, portanto, 292 servidores cedidos a outros órgãos da administração que ocupam funções, o número de comissionado é efetivamente de 2.949 servidores, sendo, portanto, inferior ao número dos servidores efetivos. Comparado a fevereiro de 2013, data da posse da mesa diretora, foram reduzidos 231 cargos comissionados. Além disso, senhor presidente e senhores senadores, é importante salientar que as despesas com o pessoal do Senado estão abaixo do limite autorizado pela Lei de Responsabilidade Fiscal, que é de 0,86% da receita corrente líquida. No nosso caso, as despesas atingiram apenas 0,41% da receita corrente líquida. É com muita satisfação, senador Suplicy.
Caro presidente Renan Calheiros, eu queria anotar, porque meu gabinete é constituído apenas por servidores comissionados. E nenhum deles, à exceção do chefe de gabinete, tem qualquer vínculo partidário. Nenhum deles foi por indicação política. Todos estão no gabinete por exclusivo critério de competência. E mesmo o chefe de gabinete está nesse lugar. A vinculação é um detalhe, a vinculação partidária. Está ali porque é extremamente competente. Então, eu queria dizer a Vossa Excelência que é preciso olhar e avaliar o desempenho funcional de acordo com a produção e a produtividade, de acordo com o custo-benefício, avaliar todos esses critérios. Então, o número, visto assim, o número... Nós temos que fazer menos economia também aqui no...
Com som.
No som, presidente. Mas muitos se aposentaram. Se comparar os dados da legislatura passada com essa, muitos servidores se aposentaram. E os concursos feitos não foram preenchidos por questão de economia do Senado. Eu acho que tem que ser feito. Então, tem que avaliar esses detalhes. Mas quero dar um testemunho pessoal que os 20 21 servidores do meu gabinete em Brasília e Porto Alegre, é o total que eu tenho, são comissionados e não estão ali por indicação política, estão ali por competência nas suas respectivas áreas. E tenho muito orgulho dessa equipe que trabalha comigo. Também queria dizer a Vossa Excelência sobre o critério dado. A escolha do chefe de gabinete é por uma escolha de pessoa de estrita confiança do parlamentar. Foi uma decisão importante, com todo o respeito que eu tenho a todos os servidores do Senado Federal. Excelentes. O pessoal que trabalha na televisão, trabalha na toda a área de comunicação do Senado, na área de marketing, na área da mesa do Senado, não temos nenhuma queixa. Todos são dedicadíssimos. A consultoria legislativa desta casa dá orgulho a qualquer parlamento do mundo, pela qualificação, pela especialização e pela dedicação que tem. A gente entrega um pedido de leitura, de confecção de um parecer sobre uma determinada matéria, e isso é feito no menor prazo possível. Então é preciso reconhecer a qualidade desse servidor, mas ao mesmo tempo também preservar o direito para a composição de um gabinete parlamentar. Muito obrigada, presidente, parabéns.
Nós agradecemos a senadora Ana Amélia. Realmente, essa intervenção é uma oportunidade para que nós possamos explicar essas circunstâncias sem uma análise específica e sem uma comparação indevida de coisas que absolutamente não têm nada a ver. Antes de conceder a palavra ao senador Suplicy, eu quero só lembrar o fato que havia citado antes aqui. Que as despesas do Senado Federal, elas estão abaixo do que autoriza a Lei de Responsabilidade Fiscal. De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, 0,86% da receita corrente líquida da União. E hoje a despesa atinge apenas 0,41% da receita corrente líquida. Eu, com muita satisfação, ouço o senador Eduardo Suplicy.
Senhor presidente, eu quero enaltecer o esforço da mesa diretora, de Vossa Excelência, para que, primeiro, tenhamos um procedimento o mais transparente possível. As diversas medidas que vêm sendo adotadas fazem com que o Senado caminhe na direção de cada vez mais ter a sua administração inteiramente conhecida pela opinião pública, pelos eleitores, pelos que acessam o site do Senado, inclusive o portal da transparência, e inclusive, por exemplo, o Congresso em Foco, um sítio eletrônico que tem, assim, se coloca como sua principal atribuição, acompanhar o que é feito aqui em ambas as casas do Congresso Nacional, a cada período faz análises daquilo que caracteriza a administração do Senado, e essas medidas que Vossa Excelência citou são muito positivas, inclusive a solicitação ao Tribunal de Contas para fazer auditoria do Senado, a constatação de que havia um número significativo de funcionários acima do teto, a correção com respeito a esta situação. E também ainda gostaria de assinalar a senadora Ana Amélia, acho que não mencionou, mas ainda ontem a Comissão de Assuntos Econômicos aprovou o projeto de lei dela, que segue a proposição que a senadora Gleisi Hoffmann, hoje ministra da Casa Civil, havia colocado para que não tivéssemos o 14º, 15º salário mencionado por Vossa Excelência. E agora, por esta proposição, aqueles que eventualmente formos reeleitos, então não precisaríamos, porque continuaríamos na casa, despesas, digamos, de transporte, de mudança, não teríamos esse pagamento que estava antes definido apenas para o começo e o fim do mandato. Se eu merecer a confiança do povo de São Paulo, eu vou estar nesse caso aí, porque se reeleito, não terei pela proposta da senadora Ana Amélia esta contribuição adicional. Só para citar, meus cumprimentos, senhor presidente.
Agradeço a parte de Vossa Excelência.